5h35, chegou ao fim, de maneira trágica, o desaparecimento de um empresário de 52 anos em Italcara, que fica aqui na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Vamos reconstituir pouco a pouco aqui a história e o caso, né? Para que você tenha noção do que aconteceu, quem não tem conhecimento do caso ainda. O empresário Hélio Amaral Salles, 52 anos, ele saiu de casa nesse último fim de semana, no sábado para ser mais exato, dizendo que ia a um churrasco de um amigo. Ele acabou não chegando a esse pretenso churrasco e desde então não mais foi visto, né, lá em Italcara. A família, no dia seguinte, preocupada evidentemente, foi até a delegacia de polícia e prestou queixa do seu desaparecimento lá na 135ª delegacia. E a polícia iniciou imediatamente as investigações, como determina a urgência do caso, e começou a monitorar a situação, até que, infelizmente, chegou-se à conclusão ontem de que ele havia sido assassinado, já que o corpo foi encontrado dentro do Rio Pomba, numa cidade de Minas Gerais, né? Cataguases, para ser mais exato, próximo a Cataguases ali, aproximadamente. Bem, na linha para falar com a gente, o delegado Rodrigo Maia, titular da 135ª Delegacia, que foi a autoridade policial responsável pela elucidação desse caso, conforme eu disse, que não teve, infelizmente, o final que nós queríamos que tivesse. Doutor Rodrigo, bom dia, obrigado por falar conosco nessa manhã. Como vai o senhor?
Bom dia, Wanderson, tudo bem? Tranquilo.
Graças a Deus, né? Doutor, o caso que começou inicialmente como um corriqueiro, se assim nós podemos dizer, porque é um caso de, inicialmente, menos monta, de desaparecimento. O senhor está acostumado a registrar na sua delegacia aí casos de adolescentes que saem de casa, pessoas que saem de casa e depois voltam. Começou com um, entre aspas, né, simples desaparecimento, mas o caso acabou tomando uma monta, né, bem além disso, né, doutor?
É verdade, né? No último domingo, a família procurou a delegacia e registrou esse caso. Na segunda-feira, né, eu estava de férias e acabei tomando conhecimento do caso, optei por retornar às atividades imediatamente, e na segunda-feira iniciamos uma série de diligências refazendo ali todo o trajeto da vítima, as últimas informações que a gente tinha dela no dia do seu desaparecimento, e, né, conseguimos aí lograr êxito, né, identificar que o veículo dela estava na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Conseguimos identificar ainda que a vítima, no dia dos fatos, teria saído da cidade de Italcara em direção à cidade de Pádua. E a partir dali a gente pôde ver que o veículo dela estava na cidade de Leopoldina. Conseguimos recuperar esse veículo na segunda noite. E aí viemos a identificar o autor através do nosso serviço de inteligência e efetuar a sua prisão ainda na terça-feira.
Ou seja, ontem. Doutor, eu estava acompanhando o caso. Vamos, de forma passo a passo, cronológica, refazer a dinâmica dos fatos. A Polícia Civil conseguiu chegar até o autor, né? Aliás, ele está com a prisão decretada já, né, doutor?
É verdade.
Você está com a prisão decretada, eu posso falar aqui. É Harold Mireguete Gonçalves, é um rapaz de 21 anos. Teve a prisão de 30 dias decretada, sua equipe cumpriu ontem, né, doutor?
Isso, é verdade. Ontem a gente conseguiu efetuar essa prisão na cidade de Leopoldina. Eu estava lá desde terça-feira fazendo essas diligências juntamente com a equipe. Identificamos ele na terça e prendemos ele na quarta, é verdade.
Perfeito. Doutor, como é que isso, tudo começou, então, através do trabalho de inteligência. A vítima desapareceu, os senhores passaram, os seus investigadores, sob a coordenação do senhor, passaram a fazer os caminhos, na verdade, da possível vítima, e parece que câmeras de segurança ajudaram muito também, né?
Isso, a gente fez todo esse trajeto aí da vítima, identificamos essas câmeras, e conseguimos localizar esse veículo em Leopoldina. A partir daí, a gente, com o nosso serviço de inteligência, chegou até a autoria do crime.
Ok.
Só complementando, desculpa.
Pois não.
Após interrogatório, na presença dos advogados, fizemos uma reprodução simulada dos fatos, e ele acabou confessando o crime, e inclusive informou o local onde ele jogou o corpo, que veio a ser o Rio Pomba, né? O rio muito extenso, foi muito trabalhoso, né? Contamos com a ajuda do Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil Mineira, para poder estar localizando esse corpo.
Ok. Doutor, consta na investigação que esse o indiciado, né, o autor, ele seria morador de Leopoldina, não é isso?
Isso.
Ele teria saído de Leopoldina e se encontrado com a vítima, né? E a partir daí os fatos se sucederam, né?
Isso, ele saiu da cidade de Leopoldina, teve um encontro com a vítima, e aí o fato ocorreu, tiveram um desentendimento e acabou ocorrendo essa fatalidade.
A morte, doutor, a execução da vítima, se deu onde? Ele confessou isso?
Então, a princípio, essa morte, ela se iniciou na cidade de Pádua, e a gente está aguardando o laudo médico legal para saber a exata causa da morte para determinar esse local, mas tudo indica que foi na cidade de Pádua.
Provavelmente morto por asfixia, não é?
Exatamente, provavelmente morto por asfixia.
Ele teria então sido asfixiado, já acredito eu, não sei se em óbito já, ou pelo menos sem sentidos, teria sido colocado dentro do carro, não é isso?
Isso, colocado no porta-malas do próprio veículo, completamente amarrado.
Perfeito. E a partir daí, o autor, o suposto autor, teria seguido em direção ao estado de Minas Gerais, que fica muito próximo daí, evidentemente, né? Com a vítima já, pelo menos, desacordada no porta-malas.
Exatamente. O autor, uma pessoa extremamente fria, seguiu tranquilamente em direção à sua residência.
Perfeito. E ele se desfez do corpo logo na sequência?
Passando da cidade dele, de Leopoldina, ele arrumou um local para ele desovar o corpo. Entrou numa estrada vicinal, paralela ao rio, e desovou esse corpo no Rio Pomba, numa ponte.
Isso no mesmo, ainda no sábado?
No mesmo sábado.
No mesmo sábado, provavelmente no final da tarde, né? Ou à noite, talvez.
Por volta de 6, 7 horas da noite.
No cair da tarde, no anoitecer. Bem, ele chegou para a cidade, desovou o corpo dentro do rio e ficou com o carro em posse dele.
Exatamente, ele estava rodando com esse carro, porém, ele não guardava esse carro próximo à casa dele. Ele escondia esse carro. Ele estava usando o carro lá para curtir com os amigos.
Entendi.
Mas mantinha o carro longe da residência dele.
Perfeito. Aí a polícia militar já tinha, a mineira, né? Parece que já tinha o conhecimento desse alerta que já havia sido emitido pela PSERG, pela Polícia Civil, né, aqui do estado do Rio de Janeiro. Parece que se deparou com esse veículo, não é isso?
Na segunda noite, aliás, na segunda, durante o dia ainda, nós fizemos contato com a Polícia Civil Mineira, que divulgou essa informação também na Polícia Militar. E a Polícia Militar Mineira identificou esse carro lá, que estava ocupado até pelo próprio autor, e mais três indivíduos. Tinham quatro jovens no carro na hora da abordagem. Infelizmente, os quatro conseguiram fugir, mas conseguimos identificá-los.
Ok, doutor. Então ele abandonou o veículo, que foi recuperado pela polícia. Né?
Exatamente.
E evidentemente, já a Polícia Civil já está fazendo aquele trabalho de perícia. Isso foi na segunda. Na terça, então, vocês já começaram a trabalhar na identificação do autor?
Isso, na terça-feira, fomos até a cidade de Leopoldina. Na verdade, na terça-feira nós dividimos. Nós, com o nosso pequeno efetivo, tínhamos equipe diligenciando na delegacia de Taucara, nas ruas de Taucara, nas ruas de Pádua, nas ruas de Leopoldina e nas ruas de Cataguases. Então foi todo um trabalho conjunto da delegacia, que contando obviamente com a cooperação muito grande da Polícia Civil de Leopoldina, que conseguiu identificar, prender esse autor, recuperar esse veículo, localizar esse corpo para poder a família ter um enterro digno.
Entendi. Mas o trabalho de investigação começou ainda em Itaucara, né, doutor? O fio da meada foi puxado ainda em Taucara.
Exatamente.
E depois em Santo Antônio de Pádua e nas outras cidades sucessivamente.
Exatamente.
Doutor Rodrigo, esse elemento, o que motivou esse crime? A polícia já tem essa resposta?
Então, de acordo com as informações prestadas por esse autor, ele teve um desacordo com a vítima. E aí iniciaram uma luta corporal, e ele, por ser praticante de Muay Thai, boxe chinês...
um jeito forte, né?
Jiu-jitsu, ele acabou imobilizando facilmente a vítima, e ele veio a estrangulá-la pelo pescoço naquele golpe, como dizia, conhecido como mata-leão.
Entendi.
Até a vítima apagar e continuar apertando, segundo ele.
Perfeito. Bem, doutor, o depoimento desse rapaz é meio contraditório. Ele alega em depoimento, doutor, e o senhor acompanhou, inclusive, esse depoimento, que ele teria supostamente quem sabe, dentro desse estabelecimento. É um motel, na verdade, né, que eles teriam se encontrado, teria tido, na verdade, o auxílio de outras duas pessoas, um casal. É verossímil essa tese, doutor?
Não, na verdade, o que acontece? Foram vários interrogatórios.
Uhum.
O autor, quando vai confessando, ele nunca confessa completamente a verdade.
Entendi.
Ele vai soltando essa verdade aos poucos e daqui a pouco vai ficando envergonhado do que ele fez, aí não quer assumir tudo sozinho. Então, assim, ele vai soltando a verdade aos poucos. Até
Entendi.
Hoje o depoimento dele ainda tem, a versão mais atual, tem fatos realmente que a gente sabe que são contraditórios e fatos que são verdadeiros.
Entendi.
Então isso é uma coisa normal.
Isso faz parte do trabalho de investigação, né?
Faz parte.
Na verdade, é o fio da meada. O elemento vai caindo em contradição, as teses vão sendo derrubadas, ele depois vai se vendo acuado e acaba, na verdade, talvez, quem sabe, falando a verdade. Ele chegou a dizer, no primeiro depoimento, parece, doutor, que teria sido contratado por 10 mil reais, por alguém que ele disse que não poderia dizer com medo de ser assassinado. Essa tese, então, já caiu por terra.
Exatamente. Fatalmente foi alguma discussão, alguma questão financeira, mas essa questão dele ter sido contratado, ele já negou, já assumiu que seria mentira.
Perfeito. Então, para a Polícia Civil, nesse primeiro momento, o caso já está elucidado. Tratou-se de um desentendimento entre duas pessoas, né, e que no calor aí de uma discussão, ele acabou sendo a vítima asfixiada. Então, esse caso de mandante, essa história não existe, então, não, né, doutor?
A princípio, não.
Não, né?
Assim, a Polícia Civil de Taucara está concluindo as investigações, em breve vai estar remetendo-se para o Ministério Público lá de Pádua, que, se entender pertinente alguma outra diligência, vai encaminhar para a delegacia da área de Pádua.
Ok, se fatos novos acontecerem, a polícia está aí, né? O fato novo surgirem, na verdade, né?
Qualquer fato novo que tiver, a Polícia Civil vai investigar.
Mas, a priori, o caso está encerrado do ponto de vista das investigações, de autoria, pelo menos, né?
Isso.
Tá certo.
A questão da autoria está completamente elucidada.
Ok, foi um caso que realmente causou uma repercussão muito grande, talvez um dos mais, de maiores repercussões no seu comando aí na delegacia, né, doutor?
É verdade, aqui na delegacia de Taucara, que a gente já fez algumas operações grandes também, mas o fato de repercussão, um fato muito triste, né? Embora tenha sido até na área de Pádua, acho que na região toda, acho que foi um fato muito grave, muito triste.
Por se tratar de alguém da sociedade de Aperibé, né? Alguém, uma pessoa, de certa maneira, com uma importância, um comerciante conhecido, né? Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, alguém da sociedade, né? Não que os outros casos não tenham importância, claro, evidentemente, mas repercute.
Acredito também por ser uma pessoa, né, não só conhecida, mas uma pessoa boa e também pela crueldade, como foi feito o crime, né?
É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Evidentemente, o senhor deve estar bastante, né, cansado, porque foram dias exaustivos, né, de trabalho, acredito que bastante intensos. E muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. O senhor deve já representar pela prisão preventiva do elemento daqui ao final da prisão provisória, não é?
Isso. Temos algumas diligências finalizando, alguns exames que estamos aguardando, mas depois da prisão temporária, o próximo passo deve ser a prisão preventiva.
Ok. Doutor, o telefone celular do autor está apreendido, vai para a perícia, né?
O telefone celular do autor está apreendido, os investigadores estão diligenciando com o telefone ainda, e em breve vai para a perícia.
Tá certo. Doutor, um grande abraço para o senhor, muito obrigado, que o senhor tenha aí a sua família e toda a sua equipe, uma bela passagem de ano, um feliz 2021.
Tá bom, para você também, Wanderson, para todos os ouvintes também. Um
Muito
abraço.
Obrigado pela sua disponibilidade, doutor. Portanto, está resolvido o caso, né? Palavras do doutor Rodrigo Maia, delegado titular da 135ª Delegacia de Santo Antônio de Pádua. Foi um caso, né, eu não sei se passional, né? É verdade, seja dita, houve um desentendimento entre vítima e o autor, né? Houve um encontro, né, entre ambos, parece que não se acertou a quantia, uma certa quantia se paga e esse elemento acabou, então, né, asfixiando com mata-leão esse comerciante lá do município de Itaucara. Lamentável, profundamente lamentável. São 8 horas e 50 minutos, eu volto já.